Siga a gente no Facebook, facebook.com/radiofapcom.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Começa agora o Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Tainá Guinelli, trago para você as novidades da semana de política, mundo, economia, saúde e muito mais. Tenho aqui comigo Samantha Linhares. Olá, Samantha.
Olá, Tainá. Olá, ouvinte.
E no Panorama de hoje você confere.
Mulheres são prioridades nos anúncios feitos por candidatos no Facebook.
Jair Bolsonaro diz que os brasileiros não merecem ser governados dentro da cadeia ou por seus aliados políticos.
Gilmar Mendes determina arquivamento do inquérito que investiga o senador Cássio Cunha Lima.
Liderança da primeira-ministra Theresa May, à frente da saída do Reino Unido da União Europeia, é ameaçada por opositores.
Estados Unidos acusam 7 funcionários da inteligência russa de pedir para invadirem computadores e roubarem dados para debater as organizações internacionais antidoping.
Fotos da manifestação que ocorreu durante o velório de Marielle Franco são expostas em uma estação de metrô na França.
Índice de medo do desemprego diminuiu 2 pontos no último trimestre.
Produção de veículos tem queda de 6% em setembro.
Parasitas da malária evoluem para ser mais infecciosos.
As notícias da Fapcom e as dicas culturais.
Política.
No próximo domingo, dia 7 de outubro, acontecem as eleições 2018. Na eleição deste ano, os brasileiros terão que votar para 6 cargos públicos: presidente, 2 senadores, governador, deputado federal e deputado estadual ou distrital para quem mora em Brasília.
As eleições começam às 8 da manhã e terminam às 5 da tarde, conforme o horário local de cada região. Para votar, as pessoas devem levar um documento oficial com foto. Quem fez o recadastramento biométrico pode apresentar o e-título aplicativo do celular, que traz a versão digital do título de eleitor.
Candidatos à presidência dão prioridade às mulheres nos anúncios feitos através do Facebook. Levantamento do Datafolha mostra que 7% das eleitoras não escolheram um candidato à presidência. A tática dos candidatos acontece porque o Facebook permite impulsionar as publicações para chegarem a um determinado grupo.
De acordo com a Biblioteca de Anúncios do Facebook, entre 10 de setembro e 1º de outubro, 3.540 anúncios foram feitos para impulsionar posts das páginas dos presidenciáveis. Deste total, 485 foram voltados a mulheres e apenas 17 para homens.
O candidato à presidência, Jair Bolsonaro, disse que os brasileiros não merecem ser governados de dentro da cadeia ou por seus alinhados políticos. A declaração foi feita em sua conta oficial do Twitter.
O principal adversário de Bolsonaro é Fernando Haddad. Haddad é apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso em Curitiba desde abril. Lula foi condenado em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Triplex em Guarujá.
Conforme a pesquisa do Datafolha do último dia 4, Bolsonaro tem 35% das intenções de voto, enquanto Haddad tem 22%. A Câmara dos Deputados retomará as sessões para a votação de projetos na próxima semana. A Câmara está há mais de um mês sem realizar votações. Isso acontece porque os deputados estão no recesso branco por causa das eleições.
Conforme a Câmara, a pauta da próxima semana tem como objetivo analisar as medidas provisórias, projetos de lei e projetos de decreto legislativo. O ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, atendeu o pedido da Procuradoria-Geral da República e ordenou o arquivamento de um inquérito que investiga o senador Cássio Cunha Lima. O inquérito foi aberto depois das delações de ex-executivos da Odebrecht.
Conforme os depoimentos, Cássio Cunha teria pedido R$800 mil quando era candidato ao governo paraibano. Segundo os delatores, em troca, ele daria benefícios à empreiteira.
Internacional.
O deputado ultraconservador britânico Jacob Rees-Mogg ameaça a liderança da primeira-ministra Theresa May à frente da saída do Reino Unido da União Europeia, o chamado Brexit. Essa situação ocorre porque, desde o referendo de 2016, o governo britânico não consegue ter as concessões que gostariam do bloco econômico.
Então, devido ao impasse, a liderança da primeira-ministra está enfraquecida. Além de Jacob Rees-Mogg, o ex-ministro do exterior Boris Johnson é um opositor de May.
Os Estados Unidos acusaram na última quinta-feira, dia 4 de outubro, 7 funcionários da inteligência russa de pedir para hackearem computadores e roubarem dados para deslegitimar organizações internacionais anti-doping.
Além disso, segundo eles, os funcionários queriam expor autoridades que revelaram o programa de doping dos atletas patrocinados pela Rússia.
O documento do Departamento de Justiça dos Estados Unidos dá detalhes de como os russos teriam agido no Rio de Janeiro durante os Jogos Olímpicos de 2016.
As acusações acontecem depois que as autoridades holandesas disseram que frustraram a inteligência russa de invadir a organização para a proibição de armas químicas em Raia em abril. As irmãs Maha e Suad Mamo são as primeiras refugiadas reconhecidas pelo Brasil como apátridas, pessoas que não têm nacionalidade. Nascidas no Líbano, as mulheres receberam a naturalização brasileira na quinta-feira.
Os documentos foram entregues pelo Ministério da Justiça durante um evento da Agência da ONU, Organização das Nações Unidas, em Genebra, na Suíça. A cerimônia ocorreu na Suíça porque Maha palestrava no país sobre a condição de apatrídia.
As irmãs viviam nessa condição, pois devido a questões legais e religiosas, não tiveram direito à cidadania libanesa. Fotos da manifestação que ocorreu durante o velório da ex-vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes estão expostas em uma estação de metrô em Rennes, na França. Guy Picard é o fotojornalista autor do projeto.
Na época do assassinato de Marielle Anderson, que aconteceu em março no Rio de Janeiro, Guy morava no Brasil e publicou as imagens em um site francês sobre o Brasil. A multidão que se reuniu na Câmara de Vereadores carioca aparece em 8 fotos da estação Pontchaillou.
Pessoas morreram por busca por selfies perigosas entre 2011 e 2017. O dado é de um estudo realizado por pesquisadores da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, que acreditam que esse número pode ser bem maior. Esse pensamento ocorre porque fazer selfie nem sempre é registrado como a causa de uma morte.
De acordo com os estudiosos, as mortes relacionadas ao ato de tirar fotos de si mesmo são mais comuns na Índia, Estados Unidos, Rússia e Paquistão. Além disso, a pesquisa aponta que 72% das vítimas são homens.
Economia.
O índice de medo do desemprego diminuiu 2,2 pontos no último trimestre. Com isso, atingiu 65,7 pontos em setembro. A informação foi divulgada pela Confederação Nacional da Indústria.
Os dados levantados foram feitos com 2 mil pessoas durante 22 e 24 de setembro. Cidadãos de 116 municípios foram visitados. Apesar de o medo ter diminuído, a entidade indica que o índice ainda está alto, 16 pontos acima da média histórica de 49,7 pontos.
Por outro lado, a Confederação mostra que o índice de satisfação cresceu 1 ponto no último trimestre. O preço médio da tarifa de voos nacionais foi de R$ 342,94 no primeiro semestre de 2018. Houve um aumento de 1,5% em comparação com o valor médio do mesmo período do ano passado.
Os dados foram divulgados na última quinta-feira, dia 4, pela ANAC, Agência Nacional de Aviação. De acordo com a agência, 8% das passagens vendidas no país custaram menos de R$ 100 entre janeiro e junho e quase 58% custaram menos de 300.
Em relação ao preço do segundo trimestre, houve uma redução do valor em comparação ao mesmo período de 2017. O custo médio da passagem doméstica foi de R$ 321,78, enquanto o valor do ano passado chegou a R$ 334,84.
A produção de veículos teve quedas de 6,3% em setembro. O baixo desempenho das exportações seria o motivo, segundo a Associação das Montadoras.
No mês passado, foram produzidos 223.115 automóveis. Mesmo com a baixa de setembro, a produção segue em alta de 10,5% no acumulado deste ano. De janeiro a agosto, 2.194.754 veículos foram produzidos.
Os preços mundiais dos alimentos recuam em setembro quando comparado ao mês de agosto. A informação é da Agência de Alimentos da ONU. De acordo com a organização, apenas as cotações do açúcar cresceu.
O Índice de Preços dos Alimentos da FAO, Organização para Agricultura e Alimentação, ficou em 155,4 pontos, 2,3 pontos a menos que o mês anterior.
Saúde.
Os parasitas da malária evoluem para serem mais infecciosos e aumentar as chances de disseminação. Essa afirmação é de um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Edinburgh. A descoberta explica o motivo das pessoas contaminadas terem febres regulares.
Isso ocorre quando os parasitas se multiplicam na corrente sanguínea de pessoas infectadas em preparação para serem pegos por um mosquito picador. A pesquisa é a primeira que fornece evidências concretas para a hipótese que foi levantada há 50 anos.
FAPCOM.
As inscrições para participar dos Comunicadores do Futuro continuam abertas. O projeto tem como objetivo trazer alunos do ensino médio que se interessam pela área da comunicação para conhecer a faculdade.
Além disso, palestras com profissionais e oficina nos estúdios de áudio, TV e fotografia farão parte do evento. Para conferir a programação completa e se inscrever, basta entrar no site da instituição, fapcom.edu.br. As vagas são limitadas.
O Comunicadores do Futuro será realizado no dia 20 de outubro, das 10 da manhã às 5 da tarde. Participe! As inscrições para o curso de pós-graduação de produção editorial para 2019 estão abertas. O curso é voltado para formados em produção editorial, jornalismo, multimídia, editores, profissionais comerciais, designers, bibliotecários e pessoas que trabalham com produção de materiais impressos.
A pós-graduação tem 1 ano e meio de duração. A grade curricular com as disciplinas de cada módulo está disponível no site da instituição. As aulas acontecem aos sábados, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde.
Os alunos egressos ganham 20% de desconto nas parcelas de R$ 850. Para mais detalhes do curso, formas de pagamento e documentos necessários para a matrícula, entre no site da FAPCOM.
As inscrições para os cursos de extensão da FAPCOM também estão abertas. Cursos dos eixos de comunicação, filosofia e tecnologia serão oferecidos a preços acessíveis e valem como horas complementares.
No mês de outubro, os cursos ofertados são assessoria de imprensa esportiva, fotografia com flash, direção de cinema, jornalismo slow, estratégias de conteúdo criativo para redes sociais digitais e identidade, imagens, reputação, as organizações em busca dos valores intangíveis. Para participar, você precisa se inscrever no site da faculdade. Lá você também pode conferir a programação completa.
Em outubro, será realizada mais uma edição do Poros da Comunicação. Audiovisuais na contemporaneidade, jornalismo, jogos e educação é o tema mediado por Ciro Marcondes Filho.
O programa acontece no dia 25, das 2 às 5 da tarde. Ele será transmitido ao vivo pelo canal da Fapcom no YouTube. A Pastoral Universitária Fapcom tem mais uma novidade aos alunos. Agora os estudantes podem participar das reuniões de escuta e aconselhamento. Os universitários podem comparecer aos encontros às terças, das 6 da tarde às 7 da noite, ou às quintas, das 11h15 da manhã ao meio-dia e 15.
As reuniões acontecem na sala 3.10, sobre orientação da irmã Francisca Carotenuto. Para participar dos encontros, os interessados devem fazer um agendamento pelo e-mail pastoraluniversitaria@fapcom.edu.br.
A pré-inscrição para quem deseja ingressar aqui na Fapcom está aberta. Candidatos Enem, com no mínimo 400 pontos na média geral, e treineiros também podem participar do processo seletivo. Bolsas de até 100% serão ofertadas.
O exame custa R$ 30 e pode ser pago através de boleto ou cartão de crédito. Para saber mais, entre no site da Fapcom. A nova edição da revista Paulos já está disponível para consulta e download. Comunicação, política e religião, as relações sociais na contemporaneidade é o tema do periódico. Confira a revista acessando fapcom.edu.br/revista-paulos.
A nova edição da revista de graduação da Faculdade Paulos também já está disponível para consulta e download. Para conferir o periódico, acesse fapcom.edu.br/confilotec.
E aqui no Panorama, você também fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo, no Pela Cidade. Hoje você conhece o Parque Natural Municipal Estoril.
Pela Cidade.
Inaugurado em 1º de maio de 1955, o Parque Natural Municipal Estoril tem uma área de 373 mil metros quadrados e fica localizado às margens da Represa Bines. O local, desde 2013, é uma unidade de conservação ambiental. Grande parte de sua extensão é Mata Atlântica preservada. Dentro do parque, existe o Zoológico Municipal de São Bernardo. O lugar é especializado em fauna brasileira e possui aproximadamente 250 animais de 70 espécies. Escola livre de sustentabilidade, teleférico, pedalinho, caiaques, trilhas, jardim sensorial e museu de arte ao ar livre são outras atrações presentes no local. O Parque Natural Municipal Estoril fica na Rua Portugal, número 1100, no Riacho Grande, em São Bernardo do Campo. O espaço abre de quarta a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. A entrada é gratuita para quem possui a carteirinha do parque. Para os demais visitantes, custa R$ 3,00. Exceto o zoológico, as outras atrações do local são pagas. Os preços variam entre R$ 10 e R$ 50,00. Para mais informações, acesse saobernardo.sp.gov.br/estoril ou ligue 4354-9087 ou 4354-9318.
Pela Cidade.
E toda quinta-feira, às 18h, você pode curtir o Pela Cidade pelo site fapcom.edu.br/rádio.
Cultura.
Neste mês de outubro, o Sesc São Paulo apresenta a Mostra Sentidos, a Longevidade na Arte. A atração é em celebração ao Dia Internacional do Idoso, que é festejado em 1º de outubro. 21 unidades da capital, interior e litoral recebem atividades gratuitas relacionadas ao tema. Teatro, dança, intervenções e conversas são algumas das atrações que buscam proporcionar um olhar profundo sobre o envelhecimento a partir dos 60 anos. As visitas às diversas unidades do SESC podem ser feitas de terça a domingo. Para saber os horários e as unidades participantes, acesse sescsp.org.br.
O Museu de Arte Moderna de São Paulo celebra os 70 anos de sua criação com a exposição MAN 70, MAN e MAC USP. A mostra que destaca os valores dos museus, fazendo um panorama histórico dos locais. O objetivo da exposição é mostrar obras icônicas que discutem temas atuais, como a ligação entre arte e ecologia. Rua Miró, Tunga, Ana Maria Tavares, Cildo Meirelles são alguns artistas que possuem obras expostas na mostra. Para representar os 70 anos, a exposição foi dividida em duas partes, a Sala Paulo Figueiredo e a Sala Milu Vilela. As visitas podem ser feitas de terça a domingo, das 10 da manhã às 5h30 da tarde. Os ingressos custam R$ 7,00. Aos sábados, a entrada é gratuita para todos. O MAN fica na Avenida Pedro Álvares Cabral, sem número, portão 3.
A Funarte São Paulo apresenta a exposição Mãe Preta, organizada pelas artistas Isabel Lofgren e Patrícia Gouveia. A mostra tem como objetivo expor a época da escravidão, onde as mães escravas tinham que amamentar crianças brancas enquanto seus filhos eram arrancados de seus braços. Além disso, contrapor essa situação com o protagonismo atual das mulheres negras, atualmente é outra proposta. A exposição é composta por instalações, colagens e intervenções em gravuras e fotografias antigas. As obras estão divididas em 8 partes: modos de navegar, modos de revelar, modos de olhar, modos de reportar, Vênus de Gamboa, modos de habitar, modos de fala e escuta, modos de recordar, modos de encantar e modos de apagar. As visitas à mostra são gratuitas e podem ser feitas de segunda a sexta, das 11 da manhã às 7 da noite, e aos sábados e domingo, das 11 da manhã às 9 da noite. A Funarte São Paulo fica na Alameda Nottmann, número 1058, nos Campos Elíseos.
O Panorama fica por aqui, com produção, redação e locução de Tainá Agnelli e Samantha Linhares. Sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi uma produção da Rádio Fapcom 2018.
Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa.
Panorama.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.